Projeto audiofônico Doses Literárias. Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 16. De Homem para Homem. Birkin jazia inerte, contrariando a tudo e a todos. Sabia como estava perto de quebrar-se o vaso que continha a sua vida, embora ele parecesse tão forte e tão eterno. Mas não se importou. Antes mil vezes desafiar a morte a ter de aceitar uma existência que não o atraía. Apesar disso, era preciso persistir. Persistir, persistir sempre, até se sentir repleto. Tinha a certeza de que Úrsula se submeteria a ele. Compreendia que sua felicidade dependia dela, mas preferia morrer a aceitar-lhe o amor assim oferecido. Aquele velho processo de amar afigurava-se-lhe terrível escravidão, uma espécie de recrutamento militar obrigatório. O que o amor representava para ele não o compreendia muito bem. Mas a ideia que fazia do casamento, das crianças, da promiscuidade familiar, da horrível intimidade e das satisfações domésticas e conjugais, sempre lhe causara grande repugnância. Precisava de algo mais puro, mais livre, mais fresco. Aborrecia-o o convívio ardente e estreito entre marido e mulher. E não o seduzia a maneira como a gente casada se fechava na cela de sua aliança exclusiva, ainda que justificada pelo amor. Não via senão uma comunidade de casais desconfiados, isolados em suas moradias ou em seus quartos, sempre dois a dois, sem nenhum futuro, sem nenhum propósito. Desinteressante caleidoscópio de pares, no fundo, desunidos, egoístas, sem o menor significado real. Na verdade, detestava ainda mais a mancebia do que o matrimônio, pois nesse tipo de relações não via senão a união de dois seres que reagiam à lei, e ele considerava a reação ainda pior do que a ação. De modo geral, abominava os sexos, que lhe pareciam constituir uma limitação. Era o sexo que transformava o homem na metade fracionada do par e a mulher na outra metade. Desejaria ser um ente completo e que a mulher, por sua vez, o fosse também. Pretendia que a sexualidade descesse ao nível dos outros apetites, encarada como um processo funcional e não um fim em si mesma. Admitia a união dos sexos, mas, além disso, preconizava uma conjunção mais alta, na qual o homem tivesse personalidade completa, bem como a mulher. Seriam dois seres autônomos, constituindo cada qual a liberdade do outro, e equilibrando-se como os braços de uma balança, como dois anjos ou dois demônios. Desejava, enfim, ser livre. Não sob o constrangimento de qualquer necessidade física, de nenhum desejo a satisfazer, pois o desejo e a aspiração encontrariam o seu objeto sem essa tortura. Tal como num país abundante de águas, não se sente a sede, pois a saciamos sem o perceber. Queria estar ao lado de Úrsula perfeitamente livre, tanto como consigo próprio, isento, puro, indiferente, mas equilibrado, cada um deles em seu polo magnético. Abominável até a loucura, o amor que submerge, que lança as garras, que confunde tudo. Considerava ainda a mulher como um ser voraz, cobiçoso de posse, egoísta no amor. Dominava, dirigia, pretendia exclusividade total. O homem via-se obrigado a conceder-lhe tudo, a mulher com maiúscula, a mãe universal, da qual todas as coisas procedem e a quem tudo deve ser afinal restituído. Esta ideia enchia-o de uma fúria insana. A calma assunção da Magna Mater, aquele desejo de ser senhora de tudo pela razão de haver concebido a vida no seio. O homem pertencia-lhe pelo fato de a mulher ter dado à luz. Como Mater Dolorosa, trouxera-o ao mundo, mas como Magna Mater, reclamava-o de novo para si. Alma, corpo, sexo, pensamento e o resto. Birkin tinha horror à Magna Mater. Achava detestável. A mulher, nessas condições, tomava atitudes arrogantes. Eis, por exemplo, Hermione. Hermione humilde, submissa. O que fora sempre senão uma Mater Dolorosa, na sua subserviência, reclamando com horrível, insidioso orgulho, com tirania feminina, os seus direitos ao homem que havia concebido debaixo de sofrimento? Em nome desse mesmo sofrimento e humildade, prendia-o, acorrentava-o, fazia-o cativo para sempre. E Úrsula? Seria a mesma coisa ou o inverso? Apresentava-se como rainha perigosa e arrogante, qual abelha mestra de quem toda a colônia descendesse. Rupert recordava-se do fulgor dourado daqueles olhos, da sua atitude superior, se bem que inconsciente. Estava preparada para se render ao domínio de um homem, mas apenas se se sentisse segura desse homem, de o poder adorar como a mãe adora o filho, no culto da posse incontestada. Intolerável essa posse nas mãos de uma mulher. Nós nos devíamos considerar sempre como fragmentos esfacelados da mulher. O sexo era a cicatriz ainda dolorida da laceração. O homem precisava se unir à mulher antes de ter o seu verdadeiro lugar no mundo, antes de garantir a integridade. E por quê? Por que nos haveríamos de intitular fragmentos separados de um todo, nós, homens e mulheres? A verdade não pode ser essa. Não somos fragmentos separados de um todo. Somos pedaços de coisas que estiveram unidas e que, isoladas, se tornaram mais claras e mais puras. O sexo é o que resta em nós dessa mistura, dessa confusão. A paixão indica a separação ulterior dessa mistura, que deu ao homem a parte viril e à mulher a parte feminina, até que um e outro se tornem puros e perfeitos como anjos, que a união dos sexos no seu sentido mais nobre seja ultrapassada, deixando dois seres autônomos juntos numa constelação, como se fossem estrelas. Outrora, antes da existência dos sexos, estávamos misturados. Todos os entes eram mistos. O processo de individualização teve como resultado a polarização sexual. O feminino foi para um lado, o masculino para outro. Mas a divisão ficou imperfeita. E assim evolui o nosso ciclo universal. Virá, contudo, a hora em que nos mostremos homens e mulheres completos, apesar das diferenças. O homem será unicamente um homem e a mulher meramente uma mulher. Polarização impecável. Acabará o terrível amálgama, este confuso auto-sacrifício do amor, ficando apenas a dualidade dos polos, cada qual isento de ser influenciado pelo outro. Em cada um, o indivíduo será da maior importância e o sexo subordinado, perfeitamente equilibrado. Cada qual representará um ente simples e destacado, regido por leis próprias. O homem, com a sua liberdade, e a mulher, com a que lhe compete. Um e outro reconhecerão como é perfeito o circuito em que o respectivo sexo se limita e admitirão as diferenças de natureza que em si ocorrem. Assim meditava Birkin durante sua doença. Não se aborrecia por estar doente, de tempos em tempos, para ficar de cama. Logo recuperava a saúde e os pensamentos se tornavam nítidos e calmos. Enquanto estava acamado, Gerald veio visitá-lo. Os dois sentiam profunda afeição um pelo outro, embora eivada de algum constrangimento. Os olhos de Gerald eram vivos, inquietos. Vigia sempre impaciente, como se necessitasse de permanente atividade. Vestia luto, conforme a praxe, e mostrava-se impecável como sempre. O cabelo, de tão louro, quase parecia branco. O rosto, ardente e corado. O corpo, enérgico como o dos homens do norte. Gerald tinha real estima por Birkin, embora não acreditasse muito em suas teorias. Birkin era demasiadamente irreal, inteligente, caprichoso, admirável, mas sem o verdadeiro senso prático. Gerald compreendia que tinha uma visão mais sadia e maior discernimento do que o amigo. Birkin era interessante, de espírito surpreendente, mas era melhor não levá-lo muito a sério, sem considerá-lo um homem igual aos outros. Está doente outra vez? Perguntou-lhe em tom amável, estendendo a mão ao doente. Gerald sempre representava o papel de protetor, oferecendo o amparo reconfortante da sua força física. Infelizmente, respondeu o outro sorrindo, por mal dos meus pecados.
Dos seus pecados?
Sim, deve ser por isso. Peque menos e conserve mais a saúde.
Diga-me como se faz.
Ao dizer isto, o amigo tinha um ar de zombaria. Depois acrescentou. E você, como vai?
Eu?
Gerald percebeu que ele falava a sério. E em seus olhos surgiu um clarão de simpatia.
Nada de novo. Em mim, tudo é sempre igual. Creio que você dirige os seus negócios com êxito, procurando sempre ignorar as exigências espirituais.
É isso mesmo, asseverou Gerald. Pelo menos no que diz respeito aos negócios.
Quanto à alma, não estou bem certo.
Não?
Isso o espanta?
Não. Mas como vão os outros assuntos além do trabalho?
Os outros quais? A que se refere você?
Ora, você sabe perfeitamente, tornou Birkin.
Com sorte ou sem sorte, o que me diz de Gudrun Brengwen?
Gudrun?
O olhar de Gerald perturbou-se.
Pois bem, não sei dela, acrescentou. Só posso dizer-lhe que da última vez que nos encontramos, ela me deu uma bofetada.
Uma bofetada? Por quê?
Não sei.
É extraordinário. Quando foi isso?
Na noite da festa, antes de Diana ter se afogado. Gudrun ia afugentar o gado para a colina e eu corri atrás dela, não se lembra?
Recordo-me perfeitamente.
Mas por que motivo ela agiu assim? Você não lhe teria pedido nada, creio eu.
Não, claro que não. Eu apenas lhe disse que era perigoso mexer com aqueles touros.
O que é verdade.
Gudrun voltou-se e perguntou-me. Você acha que eu tenho medo de você e dos seus bois?
Limitei-me a indagar a razão de tal pergunta. E ela, como resposta, esbofeteou-me.
Birkin desatou a rir, bastante divertido.
Gerald olhou para ele um pouco admirado e riu também, dizendo: naquela ocasião eu não ri, palavra de honra. Nunca em minha vida me senti tão perplexo.
Ela estava realmente zangada?
Como não? Parecia capaz de me matar.
Fez Birkin. Coitada da Gudrun. Deve estar muito arrependida do gesto que teve.
Caso continuava diverti-lo.
Acha que se arrependeu? Perguntou Gerald, que também acabara por achar graça do incidente.
Ambos sorriram maliciosamente.
Deve ter horríveis remorsos, aposto. Tem-se em conta de moça muito ponderada.
É mesmo?
Então por que faria aquilo? Não foi um ato irrefletido, inesperado?
Sim, foi uma coisa repentina.
Como explicar tal impulso? Não foi dito nada que justificasse.
Birkin abanou a cabeça.
Surgiu nela, de repente, algo semelhante às Amazonas?
Eis a minha opinião.
De acordo, tornou Gerald. Mas eu teria preferido que fosse o Orenoco.
E agora, ouvintes, nós precisamos abrir um parênteses. O tradutor destaca que não é possível traduzir o trocadilho em língua portuguesa, porque em inglês o nome do rio e o substantivo comum são ambos Amazon. Então seria, sei lá, numa tentativa livre de fazer uma aproximação, é como o fato de ela ter se comportado como uma Amazônia e o Gerald ter preferido que fosse o rio Amazonas. Fecha parênteses.
Os dois riram do fraco trocadilho. Gerald recordou-se de que a jovem se dissera disposta a dar sempre o último golpe, mas não o revelou a Birkin. E você ficou ressentido, Gerald?
Qual? Não me aborreci absolutamente.
Calou-se por um momento e ajuntou satisfeito.
Não, foi muito compreensivo.
E ela mostrou-se desolada.
Sim, e depois aquela noite não a tornou a ver?
Gerald ficou muito sério.
Não.
Quero dizer, estivemos. Imagine você, depois veio aquela desgraça.
É verdade? Mas não há remédio senão a resignação.
Foi um grande desgosto, mas minha mãe está calma. O curioso é que ela só se preocupava com as meninas, nada mais a interessava, só as meninas. E agora parece afligir-se pouco, como se fosse um dos criados que tivesse morrido.
E você ficou muito transtornado?
Demais. Mas no fundo não sinto tanto assim.
Minha vida não se modificou.
Todos temos que morrer. E no final, isso não faz grande diferença.
Não sou pessoa para desgostos profundos, você bem sabe.
Permaneço frio.
Não sei bem o motivo por que sou assim.
Não se importaria de morrer? Perguntou Birkin.
Gerald observou o amigo, com aqueles seus olhos azulados como o aço de uma lâmina.
Mostrava-se indiferente, mas, no fundo, sentia-se pouco à vontade. E, na realidade, o problema preocupava-o de verdade e assustava-o deveras.
Ora, disse ele, ninguém deseja morrer.
Mas isso não me preocupa muito. Nunca me lembro de considerar esse assunto. Deve ser porque não estou interessado nisso.
O temor da morte me perturba, proferiu Birkin, acrescentando.
A morte não parece ser realmente mais grave do que qualquer outra coisa.
E repare, isso não interessa à maioria das pessoas. É como um amanhã, igual aos outros.
Gerald prestava maior atenção ao amigo. Os olhares dos dois se encontraram e compreenderam-se sem dizer mais nada. O primeiro ficou sério, de expressão fria, sem disfarce, enquanto mirava Birkin de maneira impessoal, penetrante e, ao mesmo tempo, abstrata, como se o olhar se perdesse em algum ponto vago do espaço.
Se a morte não é o principal, disse ele com voz indiferente, sossegada, nítida.
Se não é, o que será, então?
Dava a impressão de uma pessoa cujo segredo acabasse de ser desvendado.
O que será então?
Ecoou Birkin.
Seguiu-se um silêncio carregado de ironia.
Há uma distância a percorrer, acrescentou, desde o momento da morte intrínseca até que desapareçamos.
Mas que espécie de caminho é esse?
Inquiriu Gerald.
Dir-se-ia incitar o outro a lhe ensinar coisas que ele estava farto de conhecer.
Segue os declives da degeneração, mística universal. Há muitos degraus a descer, uma eternidade.
continuamos a viver depois da nossa morte, numa decadência progressiva.
Gerald ouvia-o falar, e durante toda a exposição do amigo, manteve um leve sorriso nos lábios, como se estivesse muito mais do que Birkin ao corrente do assunto, e o seu conhecimento fosse direto e impessoal, ao passo que o de Birkin resultava de observações e suspeitas, sem atingir o âmago da questão, embora não andasse muito longe. Contudo, não faria revelações. Se o outro conseguisse desvendar dos pensamentos ocultos, muito bem. Mas Gerald não lhe facilitaria a tarefa. Deixá-lo ia na ignorância nas suas possibilidades.
É claro, replicou, mudando de repente o rumo da conversa. É meu pai quem sofre mais. Isso dará cabo dele. O mundo já não lhe reserva mais nada. Todo o seu cuidado agora será com o Winnie. O Winnie precisa ser salva. Ele diz que vai enviá-la para um colégio. Mas a pequena não quer ouvir falar disso. E o pai nunca se resolverá. É esquisita a situação desta minha irmã. Nós todos, caso curioso, temos pouca sorte neste mundo. Fazemos várias coisas, mas não nos desempenhamos bem neste mundo. É de fato curioso. Trata-se de uma deficiência de família. Acho que não convém mandá-la para o colégio, observou Birkin, detendo-se neste pormenor. Por quê? Essa criança é estranha, de natureza especial, ainda mais do que você. Na minha opinião, as crianças em tais condições não deveriam frequentar escolas. Somente as que são perfeitamente normais devem fazê-lo. Este é o meu modo de pensar. Sou de opinião diferente. Parece-me que deixando a casa, convivendo com as outras crianças, não haveria tal convivência. Você, por exemplo, nunca se deu muito bem com os outros, não é verdade? Ela não o conseguirá, mesmo que o pretenda. Orgulhosa, solitária, naturalmente retraída como é. Se a natureza a impele à solidão, para que lhe incutir o espírito gregário? Não tenciono obrigá-la a transformar-se. Julgo apenas que o colégio lhe faria bem. E o que fez o colégio por você? Gerald tornou-se ainda mais carrancudo. O colégio fora uma das suas torturas, mas jamais refletia sobre a necessidade ou não daquele martírio. Parecia acreditar na educação conseguida à custa da obediência e do tormento. No meu tempo, eu detestava o colégio, mas agora compreendo as suas vantagens. Colocou-me um pouco nos eixos e é preciso fazer um esforço de adaptação. Pois eu, discordou Birkin, começo a crer que só se vive saindo inteiramente dos eixos. Não vale a pena tentar seguir dentro das medidas, se alguma coisa nos impele a saltar por cima delas. O Winnie é uma natureza especial, e as naturezas especiais devemos proporcionar um mundo também especial. De acordo. Diga-me, porém, onde se encontra ele? Fabriquemo-lo! Em vez de nos transformarmos para que nos adaptemos ao mundo, mais vale transformar o mundo para que ele se adapte a nós. Na realidade, bastam dois caracteres excepcionais para criar um mundo excepcional. Você e eu formamos um universo à parte, muito diferente do comum. Não poderemos pretender que o nosso mundo seja igual, por exemplo, ao dos seus cunhados. As qualidades especiais são aquelas que você aprecia. Por acaso deseja ser normal e vulgar? Não. O que deseja é ser livre e diferente num mundo extremamente livre. Gerald observava Birkin com um olhar sutil, compreensivo, mas nunca seria capaz de confessar assim abertamente semelhantes teorias. De certa maneira, sabia mais do que Birkin, muito mais. Isso enchia-o de ternura pelo amigo, como se este fosse um jovem inocente, quase uma criança deveras inteligente, mas de uma inocência incurável. E você é tão banal que é capaz de me considerar um ente caprichoso,
disse Hooper, literalmente.
Caprichoso? Repetiu o outro admirado. O rosto desanuviou-se-lhe e tornou-se claro e luminoso.
Não, não o considero tal coisa.
Olhava com estranhos olhos que Birkin não compreendia.
Sinto, continuou, que em você existe sempre um elemento de incerteza.
Talvez não esteja muito certo de si mesmo.
Eu, por exemplo, nunca o levei muito a sério.
Você muda tão facilmente como se não tivesse alma.
Ao dizer isso, olhava para Birkin de forma perscrutadora. Rupert estava surpreendido.
Julgava possuir mais espírito do que qualquer pessoa no mundo.
O amigo deixava-o assombrado. E Gerald, olhando para ele, percebeu-lhe a perplexidade. E notou que o outro tinha a alma juvenil e espontânea que o atraía irresistivelmente, embora o amargurasse e entristecesse pela desconfiança que lhe inspirava.
Sabia que Birkin podia agir sem ele.
Gerald.
Podia esquecer e não sofrer mais.
Isso representava-se-lhe nitidamente na inconsciência, envolvendo-a de amarga descrença, espontânea e jovem, prestes a escapar, como a de um animal.
Pareciam-lhe quase hipocrisia e falsidade. Oh, quantas vezes aqueles discursos que pretendiam ser profundos e importantes.
Eram muito diferentes os pensamentos que atravessavam a mente de Birkin.
Outro problema lhe ocorria de súbito ao espírito. A estima e os laços de amizade entre dois homens.
Era, sem dúvida, necessário, sempre o sentira, estimar alguém de forma pura e completa.
Sempre dedicara a amizade a Gerald,
mas sempre negara semelhante fato.
Deitado na cama, Rupert meditava, enquanto o amigo a seu lado, numa cadeira, se perdia num mundo de reflexões. Cada um deles seguia o curso dos seus pensamentos.
Não sei se sabe que os antigos cavaleiros germânicos costumavam conjurar fraternidade do sangue, disse o primeiro, com os olhos a luzirem com uma ideia nova e feliz.
Faziam uma incisão no braço e assim os dois amigos uniam o seu sangue, não é assim?
Perguntou Gerald.
Exatamente. E depois prestavam juramento de fidelidade e de comunhão de sangue para toda a vida.
É isso que deveríamos fazer.
Sem sofrimento, é claro, isso é coisa obsoleta.
Mas deveríamos jurar amizade recíproca, nós dois, implícita, perfeita, definitiva, sem nenhuma possibilidade de arrependimento.
Olhou para Gerald com uma expressão límpida, satisfeito com a sua descoberta.
Gerald fitou-o também, encantado, profundamente atraído por aquela lembrança fascinante, mas, ao mesmo tempo, desconfiado e ressentido contra tal escravidão, detestando a simpatia que inspirara.
Um dia prestaremos juramento, Gerald, não é verdade? Afirmaremos conceder auxílio mútuo, ser sinceros, de forma definitiva e infalível. Devotarmo-nos um ao outro, visceralmente, sem ser possível voltar atrás.
Birkin exprimia a custo a sua ideia, e Gerald mal o ouvia. Tinha um rosto luminoso de satisfação. Estava contente, mas conteve-se. Não manifestou a alegria que o animava.
Birkin prosseguiu, estendendo a mão ao amigo.
Faremos o juramento, está bem?
Gerald mal tocou naquela mão bela e nervosa, como se qualquer coisa o assustasse e repelisse.
Deixemos isso até que eu compreenda melhor, proferiu como desculpa.
Birkin observava-o. Penetrou-lhe na alma uma sensação de esperança frustrada, um pouco de desprezo, talvez.
Está bem, mais tarde me dirá o que pensa. Entendeu a minha proposta?
Nada de pieguices, mas uma aliança que nos deixe a ambos livres.
Calaram-se os dois. Burkin não tirava os olhos de Gerald. Parecia-lhe agora descobrir não o homem físico, animal, que sempre julgara ver no amigo e que chegara a admirar, mas o homem completo, com o seu destino marcado, circunscrito. Esta impressão tão singular de fatalismo que limitava Gerald a uma atividade só, insuficiência inevitável que poderia sugerir totalidade, produzia em Burkin, depois dos momentos de confidência e intimidade, um estado de aborrecimento vizinho do desdém. Era aquela limitação insistente de Gerald o que mais enfadava Rupert Burkin. Gerald nunca seria capaz de evadir-se de si mesmo, alegre e verdadeiramente indiferente. Via nele um ser aprisionado, escravo de uma monomania qualquer. Reinou silêncio durante algum tempo. Depois, Burkin perguntou com leve entonação, dando margem a que o outro se apaziguasse. Se conseguisse arranjar uma professora para Winnie, alguma criatura excepcional, Hermione Rodish sugeriu que convidássemos Gudrun para ensinar-lhe desenho e modelagem. Como você sabe, Winnie é extraordinariamente habilidosa nesse particular. Hermione considerava-a verdadeira artista. Gerald falava como de costume, animado, loquaz, como se nada se houvesse passado. Mas a atitude de Burke indicava que ele não se tinha esquecido. Ah, sim? Eu não sabia. Pois então, se Gudrun aceitasse dar-lhe a aula, seria esplêndido. Winnie é artista? Gudrun o é, com certeza. E poderia dar-lhe grande incentivo. Penso que os artistas são, em regra, criaturas antissociais. Talvez. Mas só eles criam o mundo em que circulam. Acho que isso seria ótimo para Winifred. Será que ela vai aceitar? Não sei, Gudrun faz excelente conceito de si próprio. Talvez não seja fácil convencê-la. Pode ser até que aceite por pouco tempo, pois não sei se pretende continuar aqui em Beldover. Winifred possui um temperamento especial. Se vocês lhe derem os meios de se desenvolver, não poderão realizar coisa melhor. Era uma pessoa que jamais se sujeitaria a uma vida vulgar. Você vê como é difícil adaptar-se. Imagine ela, que tem maior sensibilidade. Entristece-me pensar o que será a existência daquela menina se não conseguir algo a exprimir, algo que lhe desperte o interesse pela vida. Veja o exemplo de sua mãe. Acha que minha mãe não é normal? Não é isso, mas pressinto que ela desejaria ser diferente, viver de modo diferente. Não o tendo conseguido, ela acha que fracassou. Depois de ter dado à luz uma série de filhos anormais, rematou Gerald melancolicamente. Tão anormais como nós todos, replicou Burkin. As pessoas aparentemente sensatas são por dentro muito estranhas. Examine-as uma por uma. Chego a acreditar que viver é uma maldição, declarou Gerald, tomado de súbita cólera impotente. Talvez, foi a resposta de Burkin. E por que não? Às vezes a vida é realmente maldita, outras é o contrário. Mas a verdade é que tem bastante sabor. Menos do que você supõe, tornou Gerald, revelando no olhar grande pobreza de imaginação. Houve uma pausa durante a qual cada um seguiu o rumo dos seus pensamentos. Não percebo a diferença que ela possa fazer entre dar aulas no instituto e lições particulares a Win, observou Gerald. A diferença que existe entre um empregado do Estado e um empregado particular. O único nobre hoje em dia, o único rei, o único aristocrata é a nação. Consentimos em servi-la, mas quanto a ser preceptor em casa alheia... Quanto a mim, não quero servir nem a uns nem a outros. Sei disso.
E Gudrun deve pensar da mesma forma. Gerald refletiu por alguns instantes e depois disse: em todo caso, meu pai não a faria sentir-se em posição subalterna. Pelo contrário, ele lhe daria as maiores atenções e se sentiria muito grato. E assim é que deve ser. E todos vocês seguirão o exemplo dele.
Mas julga que se pode alugar uma mulher como Gudrun Brengwen? É igual a nós em tudo, provavelmente até superior.
Você acha, Rupert?
Acho. E se vocês não tiverem olhos para perceber isso, Gudrun virará as costas e voltará para casa. Contudo, se é igual a mim, não quero que seja preceptora, pois em regra não considero as preceptoras como minhas iguais.
Eu também não, que diabo! Mas pode-se ensinar sem ser preceptor e pode-se pregar sem ser padre.
Gerald riu-se. Nunca se sentia muito à vontade em discussões daquele tipo. Não queria reivindicar superioridade social, mas recusava-se a reconhecer a superioridade pessoal de quem quer que fosse, pela razão de que nunca assentava sua escala de valores em função do indivíduo. Desse modo, via-se obrigado a dar a maior importância à hierarquia social. Burke vinha agora forçá-lo a admitir as diferenças intrínsecas existentes entre os seres humanos, coisa que tanto lhe repugnava. Isso contrariava o seu conceito de sociedade, abalava-lhe os princípios fundamentais. Levantou-se para se despedir.
Ia me esquecendo dos meus negócios, disse ao enfermo sorrindo.
Eu devia ter me lembrado, replicou Birkin sorrindo.
Tive um palpite de que você me diria isso.
Gerald sorria, mas estava inquieto.
É mesmo?
Sim, Rupert. Olhe, não haveria vantagem em pensarmos todos como você.
Iríamos por água abaixo.
Quando estiver no outro mundo, então pouco me importarão os negócios.
Sim, mas vocês ainda não tiveram dificuldades, atalhou Birkin com ar sarcástico.
Não estamos tão bem como pensa. Em todo caso, temos o suficiente para comer e beber.
E andar insatisfeitos, acrescentou Birkin.
Gerald aproximou-se da cama e ficou a contemplar o amigo.
Esse tinha o pescoço descoberto, os cabelos esparsos sobre a testa, numa desordem que não deixava de ser bela. Os olhos imóveis e tranquilos, na sua expressão de ironia. Gerald, de esplêndida saúde, com toda a sua energia, sentia-se preso ali, sem vontade de ir embora, retido pela presença de Birkin. Não tinha coragem de o abandonar.
Bem, adeus, disse o doente. Retirou a mão de dentro dos lençóis e estendeu-a. Sorria alegremente.
Adeus, repetiu Gerald, apertando a mão febril do amigo, calorosamente.
Voltarei outra vez. Sinto sua falta lá no moinho.
Voltarei dentro de poucos dias, prometeu Birkin.
Os olhares dos dois homens se encontraram mais uma vez. O de Gerald, penetrante como o de um falcão, enchera-se de um brilho ardente de simpatia inesperada. O de Birkin vinha das trevas insondáveis e misteriosas. E, contudo, irradiava uma espécie de valor que parecia envolver o cérebro de Gerald de maneira fértil e repousante.
Adeus, então. Precisa de alguma coisa?
Não, obrigado.
Birkin acompanhou com os olhos a figura de luto que desaparecia no limiar da porta. A cabeça loura afastou-se e o doente voltou-se na cama para dormir.